Vamos falar sobre medicamentos manipulados. E você que tiver dúvidas sobre este assunto, mande para o nosso WhatsApp. O seu comentário, a sua contribuição é sempre muito bem-vinda e certamente enriquece a nossa conversa. 99137-7533. E eu recebo aqui com muita satisfação nos nossos estúdios a Aline Bessani, farmacêutica, que também é proprietária de uma farmácia de manipulação e é quem gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos orientar sobre este tema. Aline, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? Fico feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho do meu setor, setor que eu trabalho e eu amo tanto.
Isso. Aline, acho que até para contextualizarmos para quem está nos acompanhando, o que configura efetivamente um medicamento manipulado? Ele é um medicamento no qual tem igual ali na sua dosagem original, assim eu posso colocar, e aí é feito algumas alterações por parte de um farmacêutico autorizado, ou ele é um novo medicamento feito do zero? O que é um manipulado?
O medicamento manipulado, a gente pode definir ele como uma fórmula personalizada. É por isso que a farmácia de manipulação, ela existe, na verdade, né? Para fazer uma forma, um produto que seja totalmente individualizado, produzido especialmente para você. Ele vai ser feito sob demanda de uma prescrição médica, então precisa ter um acompanhamento médico daquele produto ou acompanhamento de outro profissional de saúde, né? Hoje em dia tem outros profissionais que também fazem prescrições, mas não necessariamente ele é comparável. Acho que é essa a pergunta, né?
Isso, no sentido de qual é a aproximação dele com o medicamento, aquele convencional que a gente compra na farmácia.
Isso, a gente pode pensar que a farmácia de manipulação, ela é complementar à indústria tradicional de um medicamento, né? Quando a gente fala o medicamento da drogaria, da farmácia convencional que você está mencionando, ele é um medicamento feito numa indústria farmacêutica. A farmácia de manipulação, ela complementa esse produto, não necessariamente ela é comparável, o produto é comparável.
Certo. E no caso o paciente, ele precisa comprar ali um medicamento e ele pode, o que levar em consideração no momento da compra desse medicamento vou comprar aqui o medicamento já disponível na farmácia, feito por uma grande farmacêutica, uma grande marca, ou o que ele leva em conta para, de repente, pensar na possibilidade desse medicamento ser manipulado?
Então, como eu expliquei, a farmácia de manipulação, ela produz medicamentos que são personalizados. A indústria, ela produz algo genérico, né? Vamos dizer assim, em larga escala. Genérico não, desculpa, porque pode ser confundido também, né? Em larga escala e que é feito para todo mundo um comprimido com aquela mesma concentração, aquela mesma quantidade de... O comprimido é do mesmo tamanho, enfim. Na farmácia de manipulação, a gente consegue... quando eu falo personalizar, é realmente personalizar. Eu preciso da dose de 150 miligramas e na farmácia tem somente até 50 na drogaria. Então, na farmácia de manipulação, a gente consegue produzir esse produto na dose que você precisa. A pessoa não consegue tomar o comprimido. A gente consegue fazer uma forma farmacêutica que seja específica para aquele paciente. Então, é uma criança que ela tem dificuldade de tomar algo sólido com água, como a gente adulto, né, consegue fazer. Então, nós conseguimos produzir uma goma com sabor, um produto na forma de chocolate. Então, são formas farmacêuticas que são diferenciadas. Então, o que deve ser comparável, né? Eu consigo tomar aquele medicamento, tem na dose que eu preciso, na associação que eu preciso, porque às vezes o médico prescreve uma associação que não existe na indústria. Então, na farmácia de manipulação, a gente consegue fazer essa produção específica para aquele paciente.
Aline, em outros tempos, circulava-se a informação, um mito, na verdade, de que medicamentos manipulados poderiam ser mais fracos em termos de eficácia, em termos de eficiência, comparado a medicamentos produzidos em larga escala pela indústria farmacêutica. Talvez isso seja uma falta de informação, evidentemente, né? Claro, porque ele seria tão eficaz quanto. Mas explique para nós por que houve essa ideia de que o medicamento manipulado poderia ser mais fraco que um medicamento comprado ali na farmácia e produzido por uma farmacêutica.
Então, hoje sempre existiu vários processos. Então, a gente chama manual de boas práticas na produção de um produto. Então, na minha farmácia, e isso é claro que a Anvisa, ela coloca vários protocolos e várias exigências em relação à produção de um medicamento. Então, quando a pessoa vai abrir uma farmácia de manipulação, ela precisa seguir várias regras. Então, todas as farmácias, elas têm que ter esses protocolos. E, claro, a tecnologia é variável de acordo com o que cada um quer trazer para os seus pacientes, né? Enquanto qualidade do produto e eficiência, todas elas a gente tem existe técnica e existe responsabilidade em relação à produção daquela prescrição, né, daquele indivíduo. Então, a gente sempre precisa levar em conta vários fatores na produção de um medicamento manipulado. E todos eles existem vários temas, várias definições técnicas, né, que precisam um farmacêutico estar por trás desse processo, que é cuidando, fator de correção, fator de equivalência, que são termos técnicos que a pessoa comum às vezes nem imagina que existe isso, mas é isso que vai garantir a eficiência do produto, né? E a farmácia executando isso de forma correta não tem nenhum problema e o medicamento é, se não até melhor do que o industrializado.
Em relação aos custos, porque também circulava-se informação de que de repente o manipulado poderia ser mais caro, ou outrora mais barato, em relação aos custos, realmente isso faz muita diferença, tem um impacto no orçamento, principalmente se for um indivíduo que talvez precise tomar mais de um medicamento?
Claro, o custo é quando a gente compara uma fórmula que ela é igual ao da drogaria, é lógico que o preço disso é às vezes muito menor do que o da drogaria. Por quê? Porque lá, para o laboratório, a indústria desenvolver aquele produto, você imagina, né? Se ele é de larga escala, vão ser produzidas, sei lá, milhões de caixas daquele item, né? Então, quantos funcionários estão envolvidos? O que está envolvido em tudo aquilo, daquela produção? Então, tudo muito mais caro, né? É claro que o custo do produto acaba, às vezes, ficando muito mais barato por ser em larga escala. Mas enquanto quantidade de itens que são envolvidos até aquele produto ser disponibilizado na loja, fica muito mais caro. E na farmácia de manipulação, a gente consegue reduzir isso em relação à produção ser menor e em uma única unidade, né? Aí, quando a gente leva em conta a personalização, o valor é algo que fica incomparável, né? Porque aí vem uma pessoa idosa que precisa fazer um produto com sabor para facilitar que ela tome. Já não é mais comparável, já não é mais o mesmo produto. Então, aí, em relação à pessoa conseguir tomar aquele produto e não conseguir, que é o da drogaria, que às vezes o preço é diferente, isso não se compara, né? Porque às vezes ele vai pagar um pouquinho mais caro no produto manipulado, mas ele é especial para ele e ele vai conseguir tomar. Às vezes ele na drogaria é mais barato, mas ele não consegue tomar. Então, o que, que é mais caro, né? Então, nesse sentido, assim, e quando a gente pensa em fórmulas personalizadas que trazem essa intenção de trazer vários itens em um único produto para você tomar, então isso acaba tornando o produto realmente mais barato do que você comprar 4 caixas ou 5 caixas lá na drogaria.
Estamos conversando aqui na CBN em Cascavel com a Aline Bessani, farmacêutica, sobre mitos, verdades, orientações sobre os medicamentos manipulados. O consumidor, ele precisa ter algum cuidado ao escolher uma farmácia de manipulação? Todas as farmácias de manipulação, elas são iguais, cada uma trabalha... Claro, você falava da questão de regimentos, de procedimentos técnicos e éticos também, mas a forma de se trabalhar, isso varia, muda, e isso vai realmente fazer diferença na hora que o consumidor for escolher ali a farmácia?
Sim, hoje no Brasil existem 8.700 farmácias que são regulamentadas pela Anvisa, né? Então são registradas na Anvisa. É um número relativamente bem interessante e alto, né, para o nosso país, e a gente entende que consegue atender um número de pessoas aí imensurável. Mas todas as farmácias precisam ter atender as legislações, como eu te falei, Porém, o que, que a gente precisa olhar na hora de escolher? Se tem o farmacêutico que está registrado ali, se ele está presente, né? Se ele presta atenção farmacêutica, se ele orienta, porque é isso que vai demonstrar se a farmácia tem responsabilidade na produção, né? E ética também na produção do seu produto. Então, a gente não pode dizer que todas as farmácias trabalham de forma igual, porque não existem pessoas que são proprietárias ou os responsáveis técnicos que estão ali envolvidos são iguais. Então, os processos que levam à produção do produto são iguais. Porém, vai muito da interpretação de cada um e responsabilidade de cada um enquanto profissional e ética na hora de produzir o medicamento da pessoa.
Aline, em relação ao vencimento do medicamento manipulado, ele é muito diferenciado de um medicamento convencional? Essa data de validade, como que se estabelece isso?
Sim, as normas, elas preconizam, né? A gente tem algumas RDCs que incluem a nosso setor. E o medicamento manipulado, por ele ter sido feito especificamente para aquela pessoa, isso vai depender também da forma farmacêutica, é específico de cada produto. Por exemplo, eu vou fazer uma cápsula. As cápsulas, por elas serem na forma sólida, então não tem água naquele produto, digamos assim, então eu posso dar um período de validade de até 6 meses para a produção daquele item. Enquanto um produto que leva água na sua produção, ele varia aí o tempo que a quantidade de água que está ali naquele veículo e o conservante que foi utilizado. Então, cada forma vai ter uma validade diferente, mas em média são 6 meses de validade, enquanto da indústria varia 2 anos, 3 anos, né? É muito específico também de cada indústria, porque isso quem vai disponibilizar para ele também são testes de controle de qualidade que são feitos em laboratórios terceirizados, né, que são necessários para essa data de validade também.
E já que estamos falando de validade, eu aproveito aqui também já falo da questão da forma de conservação, as formas adequadas de se conservar o medicamento. Porque quando a gente compra lá um medicamento na drogaria, na caixinha, vem lá descrito, mantenha em determinado local, a determinada temperatura, para realmente conservar a integridade daquele medicamento. E no caso do manipulado, também tem alguns cuidados que os pacientes precisam ter, certamente, correto?
Correto. Isso quem vai orientar é o farmacêutico, né? Ou quem está dispensando. Mas geralmente tem um farmacêutico na recepção da farmácia que a pessoa escolher e ele vai orientar. Isso chama-se atenção farmacêutica. Então, por exemplo, é um creme com alguns cuidados. Às vezes a pessoa pensa, é porque é um creme e não preciso deixar na geladeira, mas tem alguns cremes que necessitam, né, ser deixado ali. Geralmente ele vai vir com a etiqueta, precisa estar com essas necessidades específicas de cada produto e alguns também que, dependendo do local, a forma que é feito, a estratégia que é utilizada para produzir aquele item, não precisa ou necessita de geladeira ou deixar em lugar mais escuro, né, que não seja protegido da luz, protegido da umidade, enfim. Mas basicamente todos os medicamentos, acho que eu posso generalizar isso, acho que todos os produtos que são feitos para consumo, para promover a saúde, eles não devem ser colocados dentro do carro, no porta-luva, deixar aquecendo, porque isso com certeza vai afetar na qualidade do produto ali quando você for tomar.
Uma outra dúvida que muitas pessoas certamente têm é em relação à receita médica na hora da elaboração desse medicamento, na hora de se chegar a uma farmácia de manipulação. É obrigatório que todo medicamento que vai ser dispensado e foi produzido de forma manipulada, ele precisa de receita, ele precisa de prescrição médica, ou existe dentro desse universo da manipulação alguns medicamentos que podem ser dispensados sem a prescrição médica, sem uma receita?
A farmácia de manipulação, necessariamente, ela precisa de uma prescrição de um profissional, seja ele o médico. Hoje, já o farmacêutico pode prestar esse atendimento, então ele pode fazer essa prescrição também de alguns medicamentos. Então, os medicamentos controlados, por exemplo, somente o médico pode prescrever. Mas tem alguns que os farmacêuticos podem prescrever, biomédico pode prescrever, nutricionista pode prescrever. Então, porque o medicamento, ele feito de forma personalizada, então quer dizer que a pessoa, ela tem um atendimento personalizado por algum profissional. Então, de algum profissional vai vir aquela indicação. Então, necessariamente, a gente precisa de uma prescrição de algum profissional da área da saúde.
Eu te fiz essa pergunta porque a gente leva em consideração o contexto da automedicação, não é? Tem muitas pessoas que, eu sinto uma dor de cabeça, por exemplo. Chega lá numa drogaria e compra um remédio qualquer, de uma marca qualquer, para dor de cabeça. Tem uma dor muscular, vai lá e compra um relaxante muscular. Então é nesse ponto, nesse contexto que eu te fiz essa pergunta. É porque se para medicamentos produzidos pela indústria em larga escala, alguns também precisam de prescrição médica, né? Provavelmente ali o farmacêutico, o atendente não vai fazer a dispensa do medicamento sem apresentar o documento, por isso que eu te perguntei da questão do medicamento manipulado, justamente levando em conta a automedicação.
Uhum. Então, assim como na drogaria, existem sim alguns medicamentos que podem ser feitos que são dispensados de prescrição, né? Mas são alguns, assim...
Bem específicos.
Bem específicos, isso. Até tem gente que compara, eu acho isso bacana, as pessoas falam, mas eu queria fazer algo fraquinho, um fitoterápico. Aí faz alguma coisa de planta, que aí pelo menos não é forte como o da drogaria. Então, quando a gente fala de planta, não é porque é a planta que é fraco, entendeu? Porque às vezes tem planta que tem poder terapêutico muito maior do que um medicamento sintético, que é o que a pessoa, ela acha que o da drogaria é sintético e o da planta não. Então, não é bem assim, sabe? Então, precisa de orientação. Então, seja, não necessariamente, vamos dizer, a prescrição, mas é importante ter essa orientação do profissional da área da saúde, sabe? Seja na própria farmácia onde a pessoa está comprando, sabe? Como você chega, estou com dor de cabeça, você vai ter a orientação do que é melhor. Você tem enxaqueca? Você tem só uma dor de cabeça pontual? E aí a pessoa te indica qual é o melhor medicamento e nesse sentido ela está te orientando a forma correta de utilizar aquele produto.
O medicamento manipulado, ele existe alguma situação ou algum contexto ou algum perfil de paciente que talvez ele não seja tão indicado assim? Como, por exemplo, crianças podem tomar medicamentos manipulados, idosos já de idade avançada podem tomar medicamentos manipulados. Existe alguma situação que ele talvez não seja tão indicado assim?
Não, ele pode ser utilizado para todas as idades. Inclusive, eu já tive farmácia de manipulação veterinária. Então, que a gente produz medicamentos até para os pets. Então, assim, o legal da farmácia de manipulação é justamente isso, sabe? É atender todos os públicos com as necessidades específicas de cada público. É lógico que na hora da produção... tudo será levado em conta. O peso da pessoa, se ela tem alergia, isso que é o legal do manipulado também, que na indústria você não consegue separar o que eu tenho alergia. Eu tenho alergia a um determinado conservante, eu não consigo tirar aquilo do comprimido, né? Então, na farmácia de manipulação, você consegue chegar lá e dizer, olha, sou alérgico a determinado conservante, eu sou alérgico a corantes. Então, você consegue fazer uma cápsula que não vai corante. Você consegue utilizar um excipiente... De repente, nesse sentido, a validade vai ser menor, com certeza, porque dependendo da necessidade de cada pessoa, não vai determinado tipo de conservante, mas você consegue ter algo específico para você, levando em conta a tua idade, teu fator genético, tuas especificações lá, se você tem alergia a algum determinado tipo de produto, e se você pode ou não usar aquela dose, por exemplo. Isso que é o mais interessante.
Bom, levando em conta, Aline, que você é proprietária de uma farmácia de manipulação, já trabalha com isso há muito tempo, qual é a sua avaliação sobre a procura das pessoas, aqui falando agora até de um ponto um pouco comercial, né? Como que você avalia a procura das pessoas em relação aos medicamentos manipulados? Você acha que é uma demanda alta, interessante, as pessoas estão procurando e tirando talvez aquela... a falta de informação sobre o medicamento manipulado e percebendo que é um medicamento tão sério e tão eficaz quanto qualquer outro produzido em larga escala?
Nossa, essa é uma pergunta muito legal, porque a atualidade, né, hoje em dia, as pessoas têm buscado prevenir doenças, então essa prevenção faz elas irem ao médico mais cedo, antes da doença já existir, sabe? E eu acho isso um pouco regional, até estava comentando isso antes aqui da entrevista, porque a gente nota que isso é específico de algumas regiões do país, né? Claro que o Brasil é muito grande e não dá pra gente dizer de todos os lugares que seja igual. Mas a procura, a busca por uma qualidade de vida, a busca por evitar um colesterol lá na frente, sabe? Então, as pessoas mais jovens estão indo buscar aí esse auxílio e nessa busca elas encontram a farmácia de manipulação, porque a gente tem uma lacuna que complementa aí a indústria e a gente previne problemas. Então, a gente vê muito uma procura por antioxidantes, anti-envelhecimento, né, que vai evitar um colesterol futuro, vai evitar o envelhecimento da pele, um cosmético, enfim, um cosmecêutico, né, que tem mais essa função de prevenir e proteger a saúde do indivíduo, ao invés de simplesmente resolver um problema que já está ali, sabe? Isso é muito legal.
E me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que não temos na indústria farmacêutica medicamentos de prevenção, né? O medicamento que está à disposição ali na drogaria é já para tratar algum problema ou tratar alguma doença. E aí você fala que a farmácia de manipulação, ela consegue oferecer algum produto personalizado antes do problema, no caso, então um trabalho de prevenção,
Prevenção, isso aí. Na drogaria até tem, sabe? Uhum. A gente não pode dizer, eu não posso dizer que não exista.
Que 100% não tem.
Porque tem lá, se você for na drogaria, você vai ver, encontra vários produtos lá, que tem, até tem uma gôndola, eu até fui numa farmácia esses dias, eu adoro ir em drogaria e nesses lugares que vende essas coisas, e ficar pesquisando o que tem lá disponível, até pra fazer pesquisa de mercado, né? Eu gosto muito disso. E aí, eu vi lá que existe uma gôndola específica desses produtos, né, que você consegue comprar, inclusive, sem a prescrição. Na farmácia de manipulação, então, esses antioxidantes, esses produtos também conseguem ser vendidos sem a prescrição nesse sentido, e associar vários tipos. Então, você consegue não somente prevenir um envelhecimento da pele, mas um envelhecimento das células nervosas, né? Algo que vai te ajudar na função cognitiva, na sua concentração do seu dia a dia. Então, que é a creatina, que está muito em alta agora também. Não sei se eu posso falar assim, falar o nome dos produtos, mas é algo que sai da linha da classe de suplemento ou da classe aí de rótulo, sabe? Para trazer para uma outra função, que é a prevenção de doenças, a prevenção de outros processos de envelhecimento que a gente não quer envelhecer, né? Ou melhor, a gente quer envelhecer bem.
Quer envelhecer bem, é verdade. Aline, infelizmente não temos mais tempo, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações e pelos seus esclarecimentos, né? Esclarecendo aqui alguns mitos e falando sobre a seriedade e a importância dos medicamentos manipulados. Muito obrigado pela sua presença.
Ah, imagina, obrigado eu pelo convite, fico feliz de falar, é um assunto que se estende, né?
Realmente.
Se for, vai indo. Obrigada e até.